Hoje a gente vai fazer uma live super especial com o pessoal da Boa Consulta, que está entrando agora. Falar sobre um assunto muito pertinente nesse momento de crise que estamos vivendo agora, que é sobre saúde, né? Mais do que nunca, a gente precisa estar atento à nossa saúde e a tecnologia pode ser muito útil na hora de buscar atendimento, né?
Olá.
Oi, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, com vocês.
Tudo certo. Estava aqui
Bom.
apresentando para o pessoal um pouquinho sobre o que vocês fazem e de que maneira a gente pode pensar em saúde, né, nesse momento que a gente tanto conversa sobre isso. E eu acho que para a gente começar essa discussão seria legal se você se apresentasse um pouquinho sobre a Boa Consulta.
Claro, com prazer. Obrigado pela oportunidade. Estamos felizes de participar aqui dessa live. Bom, Boa Consulta foi fundado em 2012. Eu sou um dos fundadores, né? Tenho mais três cofundadores. Nosso objetivo desde o princípio era melhorar, né, o processo de comunicação entre pacientes e prestadores, né? Esse relacionamento, aproximar esse relacionamento através de uma tecnologia, né? Inicialmente para agendamento de consultas e, obviamente, desde, né, nos últimos 8 anos a gente expandiu a oferta de serviços para permitir que não só seja possível buscar por um prestador, mas também, né, isso do lado do paciente, poder fazer ligação para esse prestador, falar no WhatsApp com esse prestador, agendar consultas e agora, né, a última canal que a gente adicionou da teleconsulta, né? Para o prestador, nós oferecíamos no início uma agenda muito simples, isso evoluiu para um sistema de gestão completo, né, com prontuário eletrônico, financeiro, relatórios e agora também o um módulo de teleatendimento. Então, Boa Consulta, nossa missão aqui é melhorar o acesso, né, à saúde e a um atendimento de melhor qualidade. Então, tem o um lado quantitativo, né, de melhorar o acesso, e o lado qualitativo, que a gente busca sempre melhorar o atendimento e a satisfação do paciente com acesso à rede que está no Boa Consulta.
E assim, os serviços que vocês oferecem de atendimento, eles são via SUS ou são via convênio? Como é que funciona?
O agendamento, ele é feito, né, um dos itens da busca, né, além da especialidade que o paciente seleciona, o local da consulta, né, no caso de consultas presenciais. Obviamente, com a teleconsulta, a gente elimina essa barreira geográfica, né? Então tem vários benefícios disso. Mas um dos itens, né, da busca principais é o convênio ou a forma de pagamento, né? O paciente, na ocasião, ele pode selecionar um convênio, né, para buscar um prestador que esteja credenciado a este convênio, ou ele pode buscar por consultas particulares ou particulares populares, né, como a gente faz uma segregação do particular, para aqueles valores que estão abaixo de um determinado, né, montante, a gente considera ela popular. Então a gente permite que esse filtro seja feito.
Perfeito. E como funciona esse processo assim de cadastramento dos profissionais ou dos usuários que estejam buscando por atendimento?
Claro, bom, a parte do paciente, né, o usuário, é muito simples, né, é só acessar boaconsulta.com ou baixar os dois aplicativos, né, o iOS ou o Android, né, nós temos aplicativos nativos em ambas lojas, e fazer um cadastro. Ele é super simples, ele pede nome, idade, algumas informações, né, de contato, e esse processo, ele é todo gratuito, tá? Do ponto de vista do paciente, o cadastro que ele realiza. No lado do prestador, a gente faz toda uma curadoria, né? A gente procura entender, né, buscar todas as informações sobre esse prestador para disponibilizá-las no perfil, né? Certificarmos, de que esse prestador, de fato, concluiu os cursos de especialidade. Então, a gente busca essas informações no momento do cadastro. E o prestador, ele acaba tendo, né, normalmente, ele acaba tendo um trial, né, para testar a solução. E a partir, né, do fim desse trial, ele pode decidir permanecer no modelo completo, né, com todos os módulos que a plataforma oferece, ou ele também pode manter um cadastro, né, e um perfil ativo, só que no modelo freemium, né, que a gente chama, que ele só tem acesso às estatísticas do perfil dele, mas não consegue utilizar o restante da solução.
Tu até comentou agora sobre a questão assim da segurança, né, com relação à formação profissional, né, das pessoas que oferecem seus serviços. Tu sente assim na plataforma um pouco de resistência assim dos usuários que estejam buscando para se sentirem confiantes, né, de que realmente aquele serviço está sendo prestado por um profissional? E, então acho que seria legal se tu pudesse comentar se tu sente isso e também de que
Claro.
maneira que vocês fazem essa fiscalização de fato, né, sobre a qualidade do serviço prestado.
Sem dúvida, acho que nós enfrentamos isso aí desde 2012, né? É um processo contínuo de ganho de confiança, né, por parte dos usuários, de que a ferramenta de fato funciona, de que eles podem confiar, né, no, no, nos prestadores que estão cadastrados na solução, né, não só do ponto de vista do atendimento, mas também da utilização da tecnologia. Né, esse é um processo lento e gradual, né, no caso como o nosso, que é, né, apesar da teleconsulta estar em pauta quente agora, né, o agendamento é uma tendência, né, como a gente gosta de dizer, que é uma pauta fria e uma tendência que vai construindo ao longo dos anos. Então, é óbvio que no início a gente teve um pouco de resistência, né, pacientes na ocasião que tinham dúvidas em relação a como é que isso vai funcionar, eu vou agendar aqui, vão me confirmar essa consulta, eu vou chegar lá, vai estar tudo organizado. Então, obviamente, a gente também passou por um processo de construção do nosso lado para termos certeza de que os agendamentos que eram realizados, eles de fato eram concluídos, né? Então, é claro que houve uma evolução internamente do nosso lado muito grande, né? A gente fica feliz hoje em ter um volume, né? Hoje acessos, mais de 1 milhão de acessos mês. Então é uma construção gradual desse processo. Na questão de qualidade, né? Como até comentei, né? Um dos nossos objetivos é melhorar a qualidade desse né, do atendimento. Nós coletamos reviews, né? A gente coleta avaliações feitas pelos pacientes, tanto em relação à tecnologia, né, a utilização do Boa Consulta enquanto canal, mas também da própria consulta, né? E nós temos a satisfação, né, muito grande de ter a gente usa, né, um modelo de NPS para medir essa satisfação, e hoje a gente tem um NPS de entre 75 e 77. Né, ou seja, ele é bem elevado, ou seja, a maioria, né, eu digo que mais de 85% das consultas que têm reviews, né, hoje a gente estima que entre 15 e 20% das consultas são avaliadas, tá? É uma opção que o paciente tem e não uma obrigação. Então nós calculamos aí que mais de 85% votam, né, 5 estrelas, né, para as consultas são realizadas. Esse é um dos balizadores que a gente utiliza para garantir a qualidade, né, da rede que está disponível no Boa Consulta.
E vocês assim percebem se esses usuários eles retornam e voltam a agendar consultas novamente pela plataforma?
Sem dúvida, acho que do ponto de vista de tecnologia, uma das coisas mais importantes a fazer é entender a recorrência e se essa recorrência está aumentando, né, se o usuário, no caso, que utiliza a solução uma vez, se ele está mais propenso ou menos propenso a reutilizar a ferramenta. Isso, obviamente, está diretamente ligado à satisfação que ele teve com o processo. Então, nós também acompanhamos isso, a gente faz análise de cohort, né, a cada mês, entende o comportamento desse paciente que agendou num determinado mês, nos meses seguintes, e nós temos uma curva crescente de adoção. Tá, só para te dar dar a todos aí um número interessante, nós hoje temos entre 2,5 e 3 vezes, né, de reutilização dentro do ano. Né, se a gente considerar dados do CFM, da ANS, etc., hoje a estimativa é que um paciente do sistema privado de saúde no Brasil utiliza de 5 a 6 vezes, né, vai em 5 a 6 consultas por ano. Obviamente, a concentração maior provavelmente está em idades mais avançadas, né, ou seja, jovens, né, que principalmente são os que vão acabar utilizando a tecnologia num primeiro momento, Nós estimamos que entre 3 e 4 vezes é o número que jovens vão a consultas, e hoje a gente tem uma recorrência crescente batendo aí entre 2,7 e 3 vezes ao ano. Então, isso está alinhado com a percepção que a gente tem de qualidade dos reviews, né, que é fundamental para a gente evoluir na nossa solução e a melhor forma, né, e no serviço que a gente presta tanto para os prestadores quanto para os pacientes.
Claro, com certeza. E por acaso, assim, vocês têm números que mostram se o público de vocês possui qual faixa etária ou quais tipos de atendimentos estão sendo mais procurados, em quais especialidades?
Claro, nós temos, assim, a distribuição ela acaba sendo até parecida com dados gerais de saúde, né? Então, do ponto de vista de especialidades, nós temos uma concentração razoável aí nas principais, sendo elas, né, clínica médica, pediatria, oftalmologia, dermatologia, ginecologia, endocrinologia, ortopedia e cardiologia. Obviamente, odontologia, né, se a gente for agregar todas as especialidades odontológicas, ela é bem relevante também, ela fica entre as três principais, né, se comparado a outras especialidades médicas. Psicologia tem sido uma especialidade bastante buscada, principalmente agora, no uso das teleconsultas, né, então a gente tem é muito fácil, né, nesse tipo de atendimento. Então a gente vê essa distribuição semelhante, né, com o modelo de saúde. Então, em relação à região, né, acho que é um ponto importante, a gente tem uma concentração em São Paulo, Rio de Janeiro, obviamente tem outras regiões agora, como Pará, Maranhão, que estão ganhando relevância por conta da teleconsulta, né, que a gente elimina essa barreira geográfica. Só para te dar um pouco de contexto, quando a gente começou, como as consultas são presenciais, né, o nosso objetivo era sempre. A gente tem que ter prestadores e pacientes numa mesma região. Então, você precisa concentrar geograficamente, né, os esforços de captação de pacientes e prestadores numa região, né, para conseguir realizar essas transações. Então, obviamente, a gente iniciou em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente teve uma concentração muito grande. Agora, a vantagem com a teleconsulta é que a gente elimina essa barreira geográfica e consegue atender muito mais pessoas, né? Inclusive pessoas que estão em áreas remotas, etc., são um dos benefícios da teleconsulta.
E com relação à faixa etária, tu sente que pessoas de mais idade têm mais resistência a buscar a plataforma de vocês, por exemplo?
É de se imaginar que sim, né? Se a gente for pegar dados da nossa plataforma, os principais, né? Eu diria que 67% mais ou menos está entre 25 e 50 anos, tá? Entre 25 e 55 anos, a gente vai ter uma concentração grande aí de usuários. Assim, a nossa estimativa é que com a pandemia, inclusive, né, entrando já nesse tema, a gente acredita que há um acelerador, né, não só de adoção nas faixas etárias normais, né, para uma tecnologia, mas também para pessoas mais velhas também, né? Seja, né, através de auxílio, né, de pessoas mais jovens num primeiro momento, mas a gente acredita que que isso aí vai pegar, né? A tecnologia veio para ficar, mas é claro, há de fato uma resistência, né? E principalmente no começo, a gente viu bastante resistência de pessoas mais velhas, não entenderam muito como é que isso funcionaria. E na maioria dos casos foram auxiliados por filhos ou, né, pessoas mais jovens num primeiro momento, mas uma vez que é feita a primeira vez, é fácil, né? É fácil repetir o processo. Então a gente acredita que agora vai continuar da mesma forma, né? Em relação às teleconsultas, pessoas mais velhas, num primeiro momento, a tendência é que sejam auxiliadas por pessoas mais jovens, né, para esse contato inicial com a tecnologia, mas depois desse primeiro contato, por não ser, né, um processo tão complexo, a gente acredita que continuarão utilizando, né, por conta própria.
Tem um comentário aqui que fala sobre uma área para a farmácia validar a receita. Esse é um serviço que já está disponível na plataforma?
Sim, a nossa solução ela já tinha a prescrição, né? Ela tinha a prescrição normal. Aí, quando a gente introduziu o módulo de teleconsulta, nós lançamos a solução, né? O processo de teleconsulta já todo profissionalizado, né? O que eu quero dizer é que o nosso módulo de teleconsulta ele já está embedado dentro do prontuário do paciente. Isso fica registrado, essa gravação fica registrada, ou seja, para garantir segurança, né, das informações e do processo, tanto para o prestador quanto para o paciente. E nós já lançamos a solução permitindo o profissional, com o certificado digital, que ele possa emitir um pedido de exame ou uma prescrição eletrônica, e que essa prescrição, sem que ela tenha que ser, né, impressa e assinada, ela já esteja válida para o paciente efetuar a compra, do medicamento na farmácia. Então, isso já está funcionando. Isso
Legal.
depende, obviamente, do prestador ter o certificado digital e registrar isso, na solução e emitir esse pedido pelo Boa Consulta.
Ah, bacana. E aproveitando o gancho que tu comentou sobre a questão da teleconsulta e também sobre a pandemia, acho que seria legal se tu pudesse comentar um pouco sobre como foi a procura pela plataforma depois que começou a questão do isolamento social. E de que
Claro.
maneira vocês optaram por inserir a questão da teleconsulta como prestação de serviço?
Claro, é curioso que nós já estávamos desenvolvendo um módulo de teleconsulta, né, no Boa Consulta. Independente da pandemia, a gente queria lançar uma solução, seja para, né, para fazer uma triagem inicial, né, ou para um retorno de consulta, né? Então a gente já acreditava que esse modelo era um modelo de contínuo, né, e não só temporário, independente do cenário. Então a gente já queria lançar isso. E o que a pandemia fez foi acelerar isso do nosso lado, né? Nós queríamos atender, né, esses prestadores que, uma vez que, né, foi instituído isolamento, de fato começou de uma forma intensa a procura por soluções do tipo. Infelizmente, no Brasil, como a gente não estava preparado, né, devidamente para isso, os prestadores acabaram utilizando o que tinha, né, disponível, seja um Zoom, seja um Skype, seja um próprio WhatsApp, que são ferramentas excelentes para comunicação, mas não, a princípio o que a gente entende é que não trazem a segurança necessária, né, para uma consulta médica, que não só tem a questão de confidencialidade, mas também de registro, né, e durante essa consulta normalmente o prestador faz anotações, né, e no nosso ele já pode fazer direto no prontuário. Então, de fato, houve uma procura intensa e nós decidimos por lançar em duas etapas, né? O Boa Consulta, Teleconsulta, nós lançamos uma primeira versão, né, que a gente chama de teleplantão, né? Nós, durante todo o mês de abril, né, em horário comercial, a gente disponibilizou prestadores da nossa rede de forma gratuita para pacientes realizarem teleconsultas a respeito do COVID, né, com dúvidas sobre o COVID, sintomas, qualquer coisa relacionada ao coronavírus, isso foi disponibilizado. E ao final de abril, no dia 22, nós lançamos o módulo completo para todas as especialidades, né? Então, hoje, já no Boa Consulta, você pode fazer uma busca para fazer um agendamento presencial, ou você pode fazer uma busca separada para teleconsultas das mais diversas especialidades. Acho que esse esforço de teleplantão foi muito interessante, né, para a gente aprender mais sobre como funcionam as teleconsultas, a duração e que tipo de dúvidas o paciente, no caso, também teria a respeito da solução, assim como o prestador, e a gente lançou agora a solução completa para todos os prestadores, né, como um canal adicional, né? A gente foi adicionando canais no Boa Consulta, a teleconsulta ela é um canal adicional. Que na nossa visão é complementar uma consulta presencial, mas obviamente no momento que a gente está vivendo é fundamental ter essa modalidade disponível.
E essa solução, assim, acabou se destacando agora durante esse período de pandemia. Como é que foi, assim, a aderência com o público? Algumas pessoas mostraram resistência ou foi uma questão, assim, de necessidade que fez com que as pessoas realmente passassem a aderir?
Com certeza, acho que a questão da necessidade é importante, né? A gente passou por um período onde muitos consultórios e clínicas estavam temporariamente fechados. E, obviamente, os prestadores vão manter, né, o nível de atividade, assim como os pacientes, né, apesar de a gente ter focado bastante, né, a nossa atenção no coronavírus, os outros problemas de saúde, os acompanhamentos, né, a própria parte de prevenção, ela continua, né, até os hábitos acabam mudando um pouco nessa época e o acompanhamento ele é necessário. Então, obviamente, a gente vê que a circunstância, né, provocou uma aceleração da adoção desse tipo de solução. Independentemente, como a gente já previa lançar, né, mesmo fora do contexto do coronavírus, independentemente, a gente acredita que isso veio para ficar, né? A gente pode observar esse movimento em outras regiões do mundo, né, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos. É de fato uma modalidade que ajuda na redução de custos e otimização de recursos, ela encurta barreiras geográficas. É claro que ela não vai substituir completamente as consultas presenciais, mas ela vai ser complementar, ela vai ajudar no tratamento, ela vai antecipar, de repente, problemas e soluções de saúde, por conta dessa, né, dessa facilidade, da rapidez que ela oferece no tratamento, e no acompanhamento de saúde de pacientes.
E falando sobre redução de custos, tu se refere ao custo para o usuário do serviço, para o profissional?
Nós, na verdade, a gente considera que saúde, né, o custo direto ou indireto, ele é do paciente, certo? Seja a empresa que paga um plano de saúde, seja o próprio paciente que arca com esse custo, no final, indiretamente ou diretamente, esse custo está ligado ao paciente, né? E, obviamente, quando a gente otimiza recursos, a gente aumenta a capacidade de atendimento do sistema, ele pode atender mais pessoas de uma forma mais eficiente. De novo, a gente acha que é uma modalidade complementar ao modelo de saúde que a gente já está acostumado, mas com certeza tem muitos benefícios nesse processo, né? Imagina pessoas não precisando se deslocar, né, por várias, né? Um dos nossos pontos, inclusive, do agendamento era permitir que pacientes encontrassem prestadores mais próximos de suas casas ou de seus locais de trabalho, né? Com a teleconsulta, a gente encurta mais ainda esse processo, e consegue oferecer para o paciente um atendimento e um tratamento inicial que seja, né, de uma forma mais rápida. Então, de novo, eu acho que essa modalidade ela vai permitir, né, economias, e na verdade as economias normalmente elas são direcionadas para outras coisas, né? A gente vai ver estruturas mais complexas de saúde focadas exclusivamente ou mais exclusivamente em situações mais complexas, né, versus o que a gente vê hoje, que a gente acaba tendo perda de recursos, ou, na verdade, a gente poderia substituir determinadas utilizações de recursos de uma forma mais eficiente, com esse atendimento à distância, né? Pelo menos, né, como eu disse, para uma triagem, né, para casos de baixa complexidade, que normalmente são a maioria em volume. Então nós acreditamos que isso veio de fato para ficar. Obviamente, depois da pandemia vai ter alguns ajustes, mas a gente acredita que veio para ficar e é um canal muito importante e complementar ao sistema de saúde na forma que nós estamos acostumados a viver ou a acessar.
Com certeza. E assim, nesse período de pandemia, os serviços de teleconsulta estão contemplando todas as especialidades ou tem algumas que estão se destacando mais assim nas buscas?
Nós temos, assim, as buscas elas são das mais variadas especialidades, né? Como eu coloquei, psicologia tem uma procura que é mais contínua, né? A psicologia ela tem, as sessões são contínuas, são mais contínuas e menos esporádicas do que outros atendimentos de saúde. Então tem uma relevância aí de psicologia, mas é bem variado. Né, as buscas e os agendamentos que a gente tem de teleconsultas são bem variados nas mais diversas especialidades, né? É o dia a dia que a gente está cuidando, né, virtualmente, né, evitando aumentar os casos do Covid. Então, é isso.
E antes de falar um pouquinho sobre tendência em outros países, né, sobre esse modelo da teleconsulta e também do agendamento, tu poderia falar um pouquinho sobre os impactos que tu acha que isso vai trazer a longo prazo para a maneira como a gente enxerga o sistema de saúde atualmente?
Claro. É, assim, acho que a gente pode olhar modelos diferentes, né, no mundo. Né, os Estados Unidos têm um modelo de atendimento virtual bem institucionalizado já, bem forte, né, empresas importantes já, como a Teladoc, Doctors On Demand, que atua nessa frente. É, na Europa também, o próprio Doctolib, que é um dos, né, as empresas semelhantes aí, de certa forma, com Boa Consulta, tem uma distribuição, né, e eles, né, a gente tem contato com eles, houve uma aceleração grande de adoção. Mas na Ásia, a gente acaba olhando, né, obviamente tem questões culturais e outros desafios do lado deles, mas tem um processo evolutivo, né, do atendimento à distância extraordinário, né? Empresas como a Pingengo Doctor, outras empresas, né, própria WeDoctor, né, da Tencent. Então tem modelos que são bem virtuais, né? Eles têm totens nos shoppings, nas ruas, onde esses pacientes podem receber acompanhamento, né, fazer acompanhamento de peso e outras estatísticas de saúde, fazer exame de sangue, né, dentro de uma sala completamente virtual, fazer um teleatendimento. Né, a gente, obviamente, ali, eu acho que estamos falando do extremo, tem os seus lados positivos, tem os seus custos também. Acho que aqui no Brasil, nós vamos, acho que após a pandemia, a gente vai dar um passo atrás, né, porque eu acho que, como eu disse, a gente não estava muito preparado. Houve o próprio Ministério da Saúde, o CFM, liberaram, né, os teleatendimentos para esse período, que é fundamental e não tem nem o que discutir, né? Acho que eles foram velozes nesse processo, mas quando as coisas voltarem ao normal, acho que a gente vai dar um passo para trás para reorganizar isso, né? Acho que a liberação foi feita a toque de caixa, a gente precisa. Inclusive, né, o modelo que a gente utilizou foi o modelo que eles haviam publicado em maio do ano passado, né, com vários cuidados adicionais em relação ao teleatendimento. Eu acho que a gente vai passar por isso. Eu espero que esse ano ainda a gente já tenha, né, uma regulamentação mais completa e sustentável, né, no longo prazo. E como eu disse, esse modelo vai persistir. Esse modelo ele é complementar completamente ao modelo de, né, ao atendimento presencial, e é uma ferramenta a mais que nós, pacientes, né, e os prestadores têm para melhorar a qualidade de saúde, melhorar a prevenção, melhorar os cuidados, né? No final, a gente quer saúde, a gente quer viver bem, né? Acho que todo mundo aqui, quando... Às vezes a gente reclama de certas coisas, mas quando, né, fica gripado, fica meio médio de saúde, a gente entende o quão importante é manter a saúde em dia. E isso é uma ferramenta a mais que a gente vai ter para que isso aconteça, né? A gente vai poder, nós como pacientes, vamos poder tomar decisão em cima disso, né? Se a gente, de fato, pode acessar dessa forma, a gente vai acessar dessa forma, né, no primeiro momento, e se de fato falar, é muito necessário fazer a consulta presencial para o tratamento, etc., a gente vai fazer. No final das contas, é um caminho adicional que a gente ganha, uma ferramenta adicional que a gente ganha para manter a nossa saúde em dia.
E tu acredita que isso também possa, assim, ajudar serviços como o SUS?
Sim, com certeza. O SUS, obviamente, tem né, do ponto de vista de sistemas e softwares, tem os seus desenvolvimentos. Claro que é uma plataforma bem mais complexa, né, no sentido de faz atendimento, né, tratamento de fila, tem uma série de questões do SUS que são mais complexas comparadas com a nossa, né, de livre, o livre-arbítrio no acesso, você vai para onde você quiser, da forma que você quiser. Mas com certeza, acho que a nossa solução, a tecnologia em si, ela com certeza pode ser usada, né? A gente, né, tanto olhando, né, a teleconsulta em geral, eles já estão fazendo, né, mas em relação à tecnologia Boa Consulta, nós tomamos todos os devidos cuidados para quebrar, né, a solução, do ponto de vista tecnológico, quebrar essa solução em APIs e permitir que potenciais parceiros utilizem essa solução de uma forma unificada ou separada, com uma integração simples, né? Então, em relação ao atendimento pelo SUS, de novo, nós, nós focamos inicialmente enquanto empresa no modelo, no sistema privado, né, por conta de celeridade e no processo, né, um processo de negociação com o governo, ele é sempre mais lento, né, pelo tamanho e a complexidade desses contratos. Então, nós focamos na saúde privada. É claro que a saúde pública é interessante, nós colocamos, né, a companhia e a nossa tecnologia à disposição também do governo para auxiliar no que a gente puder, né, no atendimento de saúde e na facilidade de busca de informações, etc., por parte de todos os pacientes do Brasil.
E de que maneira, assim, vocês esperam atingir novos públicos, novas regiões? Tu acredita, assim, que essa questão do teleatendimento possa contribuir nessa expansão também?
Com certeza. Nós fizemos algumas etapas aí que permitissem, né, a nossa expansão geográfica. Acho que no momento que a gente adquiriu um software de gestão, né, e passou a oferecer uma plataforma mais completa, nós ganhamos um pouco de fôlego aí, né? Eu digo fôlego no sentido de poder vender a solução para outras regiões de uma forma menos preocupada, né? Como eu disse antes, a nossa solução era muito focada no agendamento. Então, o agendamento presencial e um sistema simples com agenda e um perfil para o prestador, a gente teria que focar numa região, né, para ganhar volume e realizar transações. No momento em que a gente fez a aquisição do software, né, de gestão e ampliamos a oferta para o prestador, né, neste momento a gente ganhou também a possibilidade, né, ficar com uma preocupação menor em relação à venda do serviço para fora, né, das regiões onde a gente estava focado. Ou seja, foi por conta de um esforço perante os prestadores. Agora, com a teleconsulta, a gente ganha esse fôlego, esse esforço do lado do paciente, né? Que o paciente agora, de qualquer região do país, né, basta ele ter um acesso à internet, né, que a grande maioria dos brasileiros tem, e eles podem agora acessar a rede que está no Boa Consulta para realizar teleconsultas, né? A gente já acompanhava casos, né, de agendamentos feitos com bastante antecedência, e a nossa estimativa é que esses agendamentos eram feitos por pessoas que moravam em regiões, em outras regiões, e se programavam para atender com prestadores de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais. Agora, com a teleconsulta, a gente consegue encurtar esse processo, né? Ele pode não só agendar, né, com tempo de antecedência razoável, mas ele pode realizar uma teleconsulta antes para entender realmente, né, a necessidade. Se, por exemplo, é melhor já iniciar um tratamento antes da consulta presencial, para que na consulta presencial já consiga entender, né, o aftermath, né, a consequência desse atendimento inicial. Então, a gente acredita que sim, essa modalidade ela vai permitir que a gente cresça mais rápido nos próximos anos.
E assim, com relação à teleconsulta, a gente poderia dizer que ela é indicada para casos mais simples ou mais urgentes? Existe alguma restrição assim nesse sentido?
Eu acho que não. É claro que a teleconsulta ela vai ser completamente resolutiva num caso menos complexo, tá? Eu digo, uma teleconsulta, só uma teleconsulta que você vai fazer e acabou, né? Uhum. Então, acho que casos menos complexos, sim, eu diria que é isso. É claro que a teleconsulta pode ser uma triagem, né? Pode ser um contato inicial com esse prestador, você pode relatar o que você está sentindo, né? Você pode ter uma discussão inicial de dados, né? Inclusive, é um dos pontos que a gente também adquirir o software ao longo do tempo, permitir que esses dados fluam, né, do prestador para o paciente, né, empoderar o paciente de ter mais dados históricos e organizados sobre a sua saúde, né, para ele poder compartilhar com prestadores e, eventualmente, ter também, né, um controle maior da sua saúde. Então, eu acho que no final das contas, a teleconsulta, de fato, vai nos ajudar nesse processo, né, de crescimento e expansão, que no final está tudo ligado à nossa missão, né, melhorar o atendimento aos pacientes, né, garantir que eles persistam com saúde.
Com certeza. Acho que todo esse processo de organização e histórico também agrega muito, né? Porque, por vezes, a gente entende a saúde, as consultas como algo maçante, né? Trabalhoso, e a gente acaba deixando os problemas se acumularem, se agravarem.
Exatamente.
De fato, né?
Exatamente. Isso é um bom levantamento. Acho que muita gente acaba empurrando com a barriga, né? Quando não é emergência, é normal, a gente acaba empurrando com a barriga. Acho que a teleconsulta permite que você faça, né, dê um primeiro passo nesse processo, como falei, né, seja num algo pouco complexo. Você fala, putz, eu vou até lá fazer uma consulta para um resfriadinho ou alguma coisa, né, uma gripe, ou putz, bati o joelho, mas não é nada demais. A teleconsulta você consegue já, né, encurtar isso daí, fazer, né, ter um primeiro contato, explicar o que você está passando. E nos casos mais complexos também. Acho que o caso mais complexo você não vai ter esse, né, esse comportamento, né, de empurrar para frente, mas é muito mais fácil encaixar na sua agenda uma teleconsulta para você falar com o médico, já sentir o que pode ser, né, se você já toma algumas precauções para agendar uma consulta presencial e fazer. Acho que isso aí também ajuda. Então, de novo, a gente acha que ela pode ser resolutiva em casos de baixa complexidade. Em casos de maior complexidade, ela é um mecanismo adicional, né? Uma ferramenta adicional que prestadores e pacientes têm para melhorar a resolutividade de qualquer tratamento e acompanhamento de saúde.
Ah, com certeza. Acredito que muitos dos frutos que esse tipo de serviço está promovendo vão ser colhidos a longo prazo, né? Por exemplo, a própria melhora da qualidade de vida da população vai surgir depois de um tempo, né? Quando a gente perceber que a gente está conseguindo se consultar de maneira mais rápida e efetiva, né?
Sem dúvida. Acho que um dos desafios que a gente encontrou, né? A gente descobriu ao longo do tempo no sistema de saúde é isso. A prevenção, cuidados, os resultados, né, de qualquer uma dessas iniciativas, ele vem a longo prazo. Ele não é um resultado imediato. Ele é longo, ele é lento. Então, a gente vai ter que ter paciência e acreditar, de fato, que isso vai acontecer, né? Trabalhar no longo prazo, né, dentro de instituições, etc., normalmente é mais difícil por conta de, né? Será que eu vou estar aqui para ver os resultados de tudo isso que está sendo criado? Mas a gente tem aqui, do nosso lado, a gente tem certeza que os cuidados, a prevenção, né, o acompanhamento mais próximo, né, a proximidade entre o prestador de saúde e o paciente é fundamental para garantir a longevidade desse paciente. Então, a gente está aqui para isso.
E aproveitar que a gente tem as tecnologias e essas facilidades para conseguir também criar uma aproximação com nós mesmos, né? Tu falou um pouco sobre os históricos, e por vezes eu percebo que muitas pessoas não sabem, por exemplo, o tipo sanguíneo delas, ou coisas muito básicas com relação ao autocuidado, né? Então, acho que isso também pode agregar nas pessoas saberem, muitas vezes, identificar os passos que elas precisam tomar, e, às vezes, saber como tomar medidas emergenciais, se conhecendo melhor e conhecendo o seu histórico, né?
Com certeza. Esse é um desafio bem longo, né, que a gente tem pela frente, de unificar a informação de saúde, só que tem que ser feito passo a passo, né? Se a gente for pensar que só faz sentido se tiver tudo, né, que de fato é o que é, né? Você precisa ter toda a informação histórica do paciente para saber de fato todas as questões de saúde relacionadas ao histórico dele. Mas a gente tem que partir de algum lugar, né? Então, acho que uma das nossas missões aí de médio e longo prazo é essa,
Com
conseguir
certeza.
angariar informações, né, anamnese, começando pela anamnese, né, que é um descritivo técnico e histórico, né, desse paciente, até o acompanhamento contínuo dele. É um dos desafios que temos pela frente.
Acho que a gente tem uma perguntinha aqui na caixinha, eu vou abrir. Aqui, vamos lá. Eu baixei o app, mas eu não sei como funciona. Tem que pagar? Como que funciona? A Gabi
Não,
Monique perguntou.
não, perfeito. O nosso app, ele pode baixar. É gratuito, tá? Ele é gratuito para baixar e é gratuito para utilizar. A parte de agendamento, telefone e WhatsApp, ele é, de novo, 100% gratuito para os pacientes. Pode fazer busca, pode agendar consultas, etc. Na teleconsulta, nós, na verdade, a gente efetua... É possível fazer o agendamento dessa teleconsulta, mas normalmente para realizá-la é necessário efetuar o pagamento, né, o pré-pagamento dessa teleconsulta, que é o valor devido ao profissional, né, de saúde.
Esse
Então,
valor é estabelecido pelo próprio profissional que presta o serviço.
isso, nós temos um custo relacionado a isso, a gente cobra uma taxa de tecnologia que está embutido nesse valor, tá? Mas a variação de valor, ela vai ser, a princípio, definida pelo prestador, sim. Ele define o quanto, né, o quanto ele cobra para essa teleconsulta, e esse valor é ajustado, né, com o paciente vê, ele vê o valor completo, né, que inclui o valor para o médico, para o prestador e a taxa de tecnologia que a gente cobra pelo custo direto que a gente tem, né, com a solução de vídeo, tá? Então
Até
é assim que
para garantir a
funciona.
segurança também, né? É bom que seja realizado por dentro da própria plataforma, né?
Exatamente, exatamente. Exatamente, porque a gente também encurta um caminho tanto para o paciente, né, porque vai ter que ver como é que vai pagar essa consulta, quanto para o prestador, que vai ter que definir como é que vai receber por essa consulta,
Claro.
né? Nos casos de plano de saúde, a gente está olhando, de fato, ainda como é que estabelece essa relação, né? Todos os planos começaram a se adaptar para, né, os convênios, a se adaptar para oferecer, para permitir que a teleconsulta seja coberta, né, nos respectivos planos. Mas, independentemente, se já tiver contato com o prestador pode convidar o paciente, né, para fazer uma teleconsulta, né, seja para um retorno, seja para uma consulta subsequente, e aí, no caso, o prestador pode definir que não há valor, entendeu? Então,
O
fica.
valor seja coberto pelo plano, daí, no caso, né?
Isso, aí o paciente não paga nada.
Por enquanto, vocês ainda não conseguiram fazer uma integração direta com os convênios para fazer essa isenção direta pelo aplicativo?
É um processo complexo, né? O
Como
processo de
assim?
elegibilidade e autorização, cada operadora tem o seu modelo, né? Então a gente teria que fazer múltiplas integrações para que isso ocorra instantaneamente, né? Então, no final das contas, o que a gente está vendo aqui é se o paciente, se o prestador permitir, ele entende que o convênio já aceita, né, teleconsultas por parte dele, aí ele pode colocar o valor mínimo, né, pode colocar zero o valor da teleconsulta dele, e aí o paciente só vai pagar a taxa de tecnologia e o restante
Claro.
o prestador vai cobrar direto do plano. Esse é um processo, né, esse processo, essa relação do plano com a teleconsulta, a gente está ainda fazendo a leitura e a melhor forma de abordar isso.
E com relação daí às consultas presenciais, né, que passam pela questão do agendamento, o pagamento é feito pela plataforma mesmo ou é organizado depois presencialmente?
Ele é organizado presencialmente. Hoje nós não. Até então nós não tínhamos uma solução de pagamento, exceto agora com a teleconsulta. Então antes era só um agendamento. O agendamento com convênio, aí o processo de autorização é feito in loco, né, no consultório ou na clínica, e o pagamento particular, ele é feito também in loco, né? A gente não entrava nessa relação de pagamento. né? Então, para consultas agendadas, não tem nenhum pagamento a ser realizado, exceto quando vai ao consultório.
E aí, para o profissional que queira cadastrar o seu serviço, ele também não paga nenhuma taxa, só a questão da tecnologia?
Não, para o Boa Consulta, nós cobramos uma mensalidade.
Tá, dos prestadores. No caso do profissional mesmo.
Isso, é um valor fixo mensal, né, que o prestador, na verdade, ele pode se cadastrar por conta própria, né, ou entrar em contato com a nossa área de tecnologia, com a nossa área de atendimento, né, comercial, desculpa. Ele efetua esse cadastro e ele pode ter um período de trial, né, para testar a ferramenta, entender como é que ela funciona, e ao final desse período o prestador define se ele quer, né, seguir com o pagamento e usar a solução ou não. Então ele tem um custo fixo hoje, o preço de tabela é R$149 por mês.
Perfeito.
Para toda a solução, tá? Não é modular.
Sim, temos mais uma perguntinha aqui, vamos ver.
Tá.
Ai, deu uma trancadinha. Acho que entrou a mesma pergunta duas vezes.
Acho
é a mesma.
Foi.
Então, se alguém quiser me mandar mais alguma pergunta pra gente responder nesse tempinho que ainda temos de live. E enquanto isso, se tu quiser trazer mais algum apontamento, alguma coisa de dicas, facilidades, enfim, do cenário.
Claro. Não, acho que nesse momento aí de, né, que a gente ainda está cuidando da, né, da pandemia, é importante que todos tomem os devidos cuidados, né? Se cuidem, cuidem de suas famílias. E, obviamente, a gente, né, do lado, enquanto instituição no Boa Consulta, o nosso objetivo é facilitar qualquer necessidade, né, o processo de acesso a qualquer necessidade de saúde que todos venham a ter, né? Então, colocamos à disposição aí a nossa solução para que possa ajudá-los, né, nesse momento, né, possibilitando que fiquem em casa num primeiro momento e, obviamente, se houver necessidade de fato, que vão até o consultório, né, de máscara, tomando todos os cuidados para, obviamente, a saúde em primeiro lugar.
Claro, com certeza. E vou destacar aqui que a gente também fez uma matéria super legal com a Boa Consulta no nosso portal de conteúdo. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, é só acessar nosso portal. E também esse conteúdo da live a gente transforma em podcast depois, que fica disponível no nosso canal do Spotify. Para quem não conseguiu acompanhar a live inteira também, então, é uma possibilidade para ouvir um pouquinho sobre o que a gente falou hoje. E, então, queria te agradecer por ter topado participar aqui com a gente nesse bate-papo. Na verdade, surgiu uma outra pergunta agora que eu ia encerrar,
tá.
Então a gente volta aqui e faz a pergunta.
Tá,
a Amanda perguntou como que fica a segurança dos dados de médico e paciente.
Nós, desde o princípio, né, por tratar de saúde, né, inclusive quando a informação era simples, né, só o agendamento e busca, a gente já tomava todos os devidos cuidados de segurança, tanto dos prestadores quanto dos pacientes na nossa plataforma, né? Nosso objetivo é manter isso confidencial, sigiloso e devidamente protegido. Então, essas informações, em relação à lei geral, né, de proteção de dados, nós também estamos nos adequando já, né, apesar de haver discussões em relação ao real prazo dessa lei, a gente já está se adaptando toda a solução para cuidar disso. Então, uma das nossas prioridades também é o tratamento devido e o cuidado com os dados que, de fato, são sigilosos, tanto dos prestadores quanto dos pacientes, tá?
Perfeito. Tu comentou antes até que as consultas elas ficavam gravadas, né, quando se trata da teleconsulta.
Sim, quando se trata da teleconsulta, essa consulta, nesse vídeo, ele fica gravado no prontuário do paciente, tá? Num timeline, tudo perfeito. Enquanto é feita a consulta, também o prestador ele pode fazer notas, né? Ele pode escrever, fazer as notas normais de um prontuário, isso tudo fica devidamente registrado e, de novo, são dados sigilosos. E nós tomamos os cuidados de segurança para mantê-los assim.
Tá, Claro, perfeito. Então, acho que como não temos mais nenhuma pergunta agora, vamos encerrar essa live. Então,
Tá bom.
obrigada mais uma vez por terem topado conversar aqui com a gente. Foi um prazer conhecer um pouquinho da solução de vocês e espero que o pessoal que tenha se interessado entre em contato para saber um pouquinho mais.
Muito obrigado. Em nome de todo Boa Consulta, eu agradeço também pela oportunidade e a atenção de todos.
Então, tá bom. Tchau, tchau.
Obrigado.